Glória a Deus, paz seja convosco, amém. O Senhor, Ele continua sendo Deus, o Senhor, Ele continua sendo o Senhor. Nós, nesta manhã, queremos conhecer mais dEle, queremos nos achegar a Ele. Confesso que quando eu vejo as pessoas sem compromisso com a casa do Senhor, meu coração se entristece, mas tem que entender que o Senhor, Ele faz conforme Ele quer e segundo a vontade dEle. Nós estamos aqui com o objetivo de buscar o entendimento do Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar a capacitação para que nós possamos aprender das coisas concernentes ao reino do Senhor. Estamos tratando nesse primeiro período sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E no penúltimo domingo nós começamos a tratar de um tema muito interessante, ao qual nós falávamos que a santificação, ela é absolutamente necessária para nos treinar neste mundo. As pessoas, elas acham que simplesmente estar no ambiente do Senhor, ou estar na presença do Senhor, num pós-vida, é algo como uma consequência de uma decisão momentânea e não toda uma vida ao qual nós vivemos. E as pessoas não entendem também que a santificação, ela faz esse trabalho de nos preparar para o céu. A maioria dos homens espera chegar ao céu quando morrer, mas bem poucos se preocupam em apreciar o céu quando estão aqui. A santidade do Senhor, ela permite que nós possamos ver a ação de Deus aqui. A manifestação terrena, mesmo que pequenas gotículas, aqui. E as pessoas, elas não dão valor para isso. A ideia favorita de muitos é viver uma vida absoluta, viver como eu quero, da maneira que eu quero, para que no último dia algum sacerdote chegue perto da minha cama e fale: você quer? Ele fala: quer. E aí está tudo certo, e eu quero é que Deus perdoe os meus pecados e me aceite no céu, e está tudo bem, e eu fiz a vida do jeito que eu queria. Mas não é assim que funciona. Falamos também que ninguém pode se sentir feliz em um lugar onde não se encontra a vontade, onde tudo ao seu redor não combina com seus gostos, caráter e hábitos. Como que nós podemos viver uma vida que largada, uma vida em que nós não nos preocupamos com as coisas espirituais e queremos viver uma vida espiritual ao lado do Senhor toda uma eternidade, sendo que nós não temos nenhum tipo de afinidade? É como se a minha pessoa, ela fosse transformada em uma outra pessoa que aí eu vou passar a gostar. Não é assim. As pessoas, elas têm o seu caráter aqui na terra, e ele tem que ser transformado para que você possa viver na presença do Senhor de uma forma abençoada, que você tenha prazer de estar naquele lugar. E aí, na semana passada, nós começamos a falar sobre algumas evidências da santificação. Como saber, quando eu olho no espelho, que eu sou ou estou passando por santificação? Nós falamos que a verdadeira santificação, ela não consiste em conversar sobre assuntos religiosos. E muitas pessoas acham, não, a pessoa que fala muito de religião, a pessoa que fala muito de Bíblia, ou de textos, de alguma coisa desse tipo, são pessoas que são santificadas. Mas muitas vezes o coração da pessoa, ela não está envolto nisso, não está preso nisso, e nem está preocupado com isso. A verdadeira santificação não consiste em você ter na sua boca assuntos religiosos, mas muito mais em você colocar em prática esses assuntos e essas ações. Em você colocar em prática as coisas que você ouve do Senhor. E nós lemos 1 João 3,18, que fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E o nosso amor demonstrado por Deus é um amor que tem que ser demonstrado através de ações, não só de palavras. Não adianta você dizer que você ama pessoas, mas você não manifesta o amor por essas pessoas. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não cumpre os seus mandamentos. É muito simples, mas as pessoas continuam teimando em achar que elas podem simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço, ter, andar de terno na rua e achar que elas são simplesmente religiosas, e elas não têm nenhum conhecimento de Deus. É um versículo que nós temos falado com certa frequência, um tempo triste em que a pessoa vai estar perante o Senhor e o Senhor vai falar: não te conheço. Eu andei de terno, eu estava na igreja, mas você não conhece a Deus? Nós não conhecemos a Deus porque nós não temos relacionamento. Quando eu estou tratando com pessoas, normalmente eu pergunto se a pessoa é casada: como é que você conheceu o seu marido? Como é que você conheceu a sua esposa? Ah, eu conheci no shopping, eu conheci no cinema, mas tudo bem, e a partir daí? Como que foi isso? Não, eu ligava, eu ia no cinema, eu ia num parque, eu ficava no telefone conversando. Esse relacionamento com Deus, ele é necessário. E aí, quando você estabelece um relacionamento com Deus, naturalmente você também tem um relacionamento com as pessoas de uma maneira sadia, não para mostrar uma capa de religiosidade, mas para mostrar realmente o Cristo que habita no seu coração. A verdadeira santificação não consiste também em sentimentos religiosos passageiros. E as pessoas, elas acham que o cristianismo são coisas, emoções. O cristianismo é algo para os dias maus e para os dias bons. O cristianismo é para os dias felizes e para os dias tristes. O cristianismo é para uma igreja cheia e é também para uma igreja vazia. O cristianismo é para você estar rodeado de pessoas e também você estar solitário. Este é o cristianismo. E as pessoas, elas acham que enquanto você estiver debaixo daquela emoção, e a gente vê igrejas, as pessoas pulando, dançando, aquela alegria, aquela euforia, que cristianismo não é isso. Cristianismo, ele é muito mais que isso, algo duradouro. O Senhor compara o cristianismo em obras de ouro e prata e metais com feno e palha, em que é provado pelo fogo. Porque enquanto está tudo bem, você está com saúde, você está com a vida regalada, você está alegre, você é cristão, é muito fácil. Mas quando o fogo vem da aprovação, da tentação, como ficam as obras que você está dizendo que você tem? Cristianismo é muito mais que emoção. Cristianismo é uma confiança em Deus, uma confiança que Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode mudar todas as coisas, e mesmo que Ele não mude todas as coisas, Ele vai continuar sendo Deus. E a nossa certeza não é uma certeza de um tempo presente, não é uma certeza de um tempo dos dias de hoje, mas é uma certeza da eternidade. Uma certeza que aquele que guardou, que o Senhor, Ele é fiel e justo para guardar o nosso depósito, as nossas orações, as nossas lágrimas, o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa dor, até aquele dia. Em que naquele dia ele olha e fala assim: acabou, agora acabou o sofrimento, acabou a dor. E hoje ainda as pessoas ficam achando que aí o cristianismo é sentimentos passageiros, são emoções, em que elas podem sim viver de uma maneira superficial. O cristianismo, ele não é superficial. E nós lemos na semana passada Mateus capítulo 13, verso 20, que fala sobre os diversos tipos de solo, em que o Senhor fala na parábola do semeador, que o semeador, que pode ser eu, pode ser você, a figura de Cristo, a figura da igreja, vai semeando aquela semente boa, mas a semente muitas vezes cai no meio das pedras, e ela cresce e morre, porque não consegue afundar suas raízes. Muitos cristãos vivem esse contexto. Outros cristãos, a semente cai no meio dos espinhos. Quando vem as lutas e dificuldades, simplesmente eles são estagnados, eles não conseguem crescer, eles são espetados, eles não conseguem se desenvolver e também morrem. Sementes que caem ao longo do caminho, o pássaro vem e leva, mas a semente que cai num bom terreno dá fruto de 9, de 100 para 1, de 30 para 1, 60 para 1. Há esses tipos de terreno, porque há esses tipos de pessoas. E muitas vezes essas pessoas, elas acabam procurando apenas uma emoção para dar uma sensação de que continuam sendo cristãos e não são mais. A consequência, as consequências de um emocionalismo falso é uma doença para a alma. As pessoas, elas se satisfazem com histórias, com lembranças. Não tem problema com lembranças, mas o tempo de nós vivermos a plenitude de Deus é hoje. Pessoas ficam presas no passado, porque há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a igreja XYZ, o pastor XYZ, passou. São nada mais do que lembranças, nada mais do que coisas que ficaram realmente no passado. e que nos dão força e vigor para continuar caminhando, mas nós temos que viver o hoje. Se você orava 10 horas por dia no passado e você não ora hoje, você não tem que ter lembrança daquele passado, você tem que tentar retomar isso. Se você tinha mais tempo de dedicação ao Senhor e você tem menos hoje, você tem que tentar resgatar isso. O estado de alma mais perigoso é imaginar que nós nascemos de novo, que estamos sendo santificados pelo Espírito Santo, mas na verdade nós só temos sensações religiosas. Uma oração, um louvor, são coisas que movimentam o coração e mais nada. A verdadeira santificação não consiste em um formalismo externo ou uma devoção exterior. Não é exterior o nosso cristianismo. Eu posso vir aqui colocar um terno, gravata e parecer que eu sou mais santo, mais religioso. Eu posso ter esse discurso, posso me sentir emocionado. Essa é uma enorme ilusão, embora infelizmente seja bastante comum, porque é muito mais fácil você ser um cristão externo do que você ser um cristão interno. É muito mais fácil eu ter uma roupagem de cristão, ter uma linguajar de cristão dentro da igreja. As pessoas olham para mim, veem com uma reverência. As pessoas no lugar onde eu moro veem eu como uma pessoa religiosa, mas o meu coração, a minha ação perante o próximo não reflete aquilo que realmente eu declaro. Milhares de pessoas parecem imaginar que a verdadeira santidade manifesta-se em grande demonstração de religiosidade corporal. Olhos cerrados numa oração, mãos levantadas e o coração não rendido ao Senhor. Que tristeza! Muitas pessoas, elas são cristãs e elas se apropriam de objetos judaicos para dar uma atmosfera judaica mais santa. Pessoas ainda hoje ainda querem entrar no Santo dos Santos, sendo que ele não existe mais, porque o véu se rasgou, você tem livre acesso. Pessoas continuam hoje com bandeira de Israel e fazendo cerimônias judaicas no sentido de invocar um Deus do Antigo Testamento que é o mesmo dos dias de hoje, mas que essa invocação não tem mais sentido, porque Jesus Cristo muda a forma e o costume de se chegar a Deus. Não é mais através de sacrifício de animais, não é através de sacerdotes, mas é através de um coração compungido, de um coração prostrado. Em relação a você se dobrar o seu joelho, eu dobrar o meu joelho no meu quarto e levar as orações ao céu e falar assim: Deus, me ajuda, ajuda a igreja, ajuda os meus irmãos. Mas as pessoas gostam de cerimônias, rituais. Em Ezequiel, livro que a dos reis gosta bastante, eu também, o Senhor fala assim: eu olho para as suas festas e eu tenho nojo, porque não refletem o que está dentro do coração. Essa é uma enorme ilusão, embora infelizmente sejam bastante comum. Milhares de pessoas parecem imaginar que a verdadeira santidade manifesta-se em grande demonstração de religiosidade corporal. Com a frequência constante nos cultos da igreja, a participação da ceia do Senhor, observância de dias santos ou de jejuns, em gesticulações ou posturas durante a adoração pública e nas autonegações caprichosas, nos usos das vestes e no emprego de santins e crucifixos. Muitas dessas coisas, elas são lícitas. Você pode usar um crucifixo, como eu uso. Mas isso aqui não quer dizer que eu sou santo ou estou sendo santificado. A minha vestimenta não quer dizer que eu estou sendo santificado. Pode ser simplesmente uma aparência externa. Admito prontamente que algumas pessoas aceitam essas coisas por motivo de consciência. Como eu não quero mudar interiormente, eu tenho que, pelo menos, enganar os outros e tentar me enganar. Elas acreditam que elas realmente podem ajudar as almas. Porém, eu receio que, em muitos casos, essa religiosidade externa apenas quer ou pretende substituir uma santidade interna. E eu estou bem certo de que ela fica muito menos, muito aquém da santificação do coração. Você se vestir decentemente é lícito. Você ter frequência na igreja é lícito. É exigido. você participar da Santa, da Santa Ceia do Senhor, extremamente necessário. Mas se o seu cristianismo se resume a essas coisas, infeliz ser humano você é, infeliz ser humano eu sou. Ouvia de uma líder cristã que nós temos que entrar numa temporada de arrependimento. Nós temos que parar nos nossos dias e analisar o nosso ser. Não segundo outras pessoas, mas segundo o nosso Deus. Uma característica de muitos seguidores deste estilo externo e formal de cristianismo: vive absorvido pelo mundanismo, pessoas com duas vidas, duas caras, duas formas, jogando-se em sua exuberância e vaidade, sem qualquer senso de pudor. Nesse caso, não há uma fagulha sequer de autêntica santificação. Pessoas que são apenas cascas vazias. Pessoas aos quais o Senhor reputava e chamava de sepulcros caiados. Pessoas vazias, sem nada de Deus, sem nada de Cristo nos seus corações. Eu digo que amo a Deus, mas eu privilegio outras coisas. Eu privilegio festas, eu privilegio bens materiais, e não tem nada de ilícito nisso, a partir do momento que você coloca essas coisas no seu devido lugar. As pessoas trocam o tempo de Deus pelo tempo de outras coisas. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quiser, mas quando chega no domingo, dia do Senhor, eu arranjo coisas para fazer. Você diz para Deus, eu digo para Deus a seguinte coisa: é mais importante eu fazer A, B ou C do que estar na tua presença. Tristeza. Não, mas eu amo a Deus. Não amo. Se você ama a Deus, você privilegia Deus nas suas orações, no seu tempo, e isso vale para você e isso vale para mim. A santificação não consiste em nos retirarmos de nossas ocupações comuns da vida, renunciando aos nossos deveres sociais. E eu não estou dizendo que é para você se trancar num quarto, não comer, não beber e ficar só orando. Deus não quer isso de mim, não quer isso de você. Não exigiu isso do próprio Filho dele, Jesus Cristo. Não quer isso de mim e de você. Não quer que você deixe de participar de festas, de aniversários. Ele não quer que você deixe de participar de comemorações, de ter relacionamento com pessoas, de sair simplesmente para conversar e jogar a conversa fora. Ele não está falando disso. Mas as pessoas, elas acham que isso também é uma saída e isso é um erro. Em cada época, tem servido de armadilha para muitos essa linha na busca da santidade. Centenas de eremitas se têm confinado em algum deserto. Milhares de homens e mulheres se têm enclausurado dentro das muralhas dos mosteiros e dos conventos, pensando que assim poderão escapar do pecado, tornando-se notavelmente santos. É como se você pudesse se afastar. E eu olho com um certo cuidado, sem executar juízo, em relação a retiros de igreja, por exemplo. Eu fico imaginando que a pessoa, ela precisa sair do ambiente dela normal para ir num ambiente separado, para ela buscar algo, ao qual ela não consegue se relacionar com Deus dentro do ambiente, e depois ela volta e faz o quê? Porque ela foi lá, buscou, recebeu, se encheu, algo que ela não consegue aqui, ou seja, tem um lugar que é diferente do lugar normal de vida dela. Ela vai para aquele lugar e quando ela volta, como é que ela lida com as situações que estão aqui? Com as pessoas que estão aqui? Será que ela consegue lidar? Pessoas que são altamente santificadas, mas que quando voltam, permanecem na mesma. Pessoas que estão numa oração, alguém ora, o cara cai para trás e o cara entra naquele mistério lá, quando ele levanta, o que houve de transformação? O que houve de mudança? Essas pessoas se têm esquecido que nenhum ferrolho ou tranca pode manter fora o diabo, e que por onde quer que andemos, levamos conosco aquela raiz de todos os males nos nossos próprios corações. Eu gostaria de poder ir lá para Israel e conhecer, deve ser algo lindo e maravilhoso, mas sinto lhe dizer que, apesar do fator cultural, apesar do turismo, que deve ser muito interessante, você não vai ser mais cheio do Espírito Santo lá do que aqui. Porque o mesmo Deus de Israel que age aqui, Ele age lá. Não tem como você. Seria muito interessante se você conseguisse deixar dentro de uma malinha, num canto na sua casa, o teu coração, os seus pecados, a sua índole, e você fosse para um lugar como esse, e você voltasse diferente. Mas isso não é possível. As pessoas, elas querem resolver os seus problemas com viagens. Elas querem resolver os seus problemas com, muitas vezes, com a criação, nascimento de um filho, mas os corações, eles continuam os mesmos. Não muda nada. Estes têm se esquecido que nenhum ferrolho ou tranca pode manter fora o diabo, e que por onde quer que andemos, levamos consigo aquela raiz de todos os males do nosso coração, o nosso pecado. Tornar-se monge, freira, unir-se a uma seita qualquer, não é o caminho mais direto para a santificação. A verdadeira santificação não leva o crente a procurar evitar as dificuldades, antes o leva a enfrentá-las e conquistá-las. Se você quer paz, você tem que aprender a lidar com as situações. Se você quer lidar com o teu orgulho, com a tua soberba, o Senhor, Ele não vai derramar uma ampola, um jarro de óleo que vai te trazer esse tipo de sentimento. As situações vão sendo colocadas perante você, para que você, pela força do Espírito, saiba lidar. E aí, a cada luta, a cada prova, você saia cada vez mais forte e pronto para enfrentar uma mais difícil. Mais difícil. A verdadeira santificação não leva o crente a procurar evitar as dificuldades, antes o leva a enfrentá-las e conquistá-las. Cristo queria que o seu povo mostrasse que a sua graça não é como uma planta de estufa, que só pode desenvolver-se sob abrigo. Antes, queria que mostrássemos que a graça divina é algo forte e vigoroso e que pode florescer sob quaisquer relações da vida diária. Cristo quer que nós sejamos luz aqui. Luz nas trevas. Ele quer que a gente seja luz nas trevas. Ele quer que a gente seja sal no meio de uma comida sem graça, insossa. É isso que Jesus Cristo espera de mim e de você. Nós temos um ambiente de santidade, um ambiente em que todos são crentes ao extremo, e você viver só nesse contexto não leva a nada. É Deus desperdiçando uma mão de obra capacitada que chama-se você. É por isso que Ele coloca a nossa vida no meio de pessoas que precisam. E nós não podemos abrir mão, nós temos que continuar insistindo. Nós temos que continuar caminhando. Nós temos que continuar olhando para aquele que vive e reina para sempre. E continuar investindo nas vidas. Nós não podemos desistir. Nós não podemos jogar a toalha, nós não podemos abandonar, porque nós não fomos abandonados. Confesso a vocês que muitas vezes eu fico com vontade de jogar a toalha em relação a algumas pessoas. Eu falo, não, eu vou desistir. A pessoa não quer, a pessoa não está com vontade. Desçam, crianças, desçam, desçam, desçam. A pessoa não está com vontade, e você insiste, e você liga, e você chama, e o meu coração fala assim, larga a mão, deixa aí, quer ir para o inferno? Vai! Esse é o meu coração, esse é o coração do seu pastor. E aí Deus fala, da mesma maneira que eu não te abandonei, você não pode abandonar, você tem que continuar caminhando. E essa é a força que nos faz continuar caminhando. Estou dando aula lá em Ceilândia. O polo está acabando. As pessoas lá não estão mais querendo estudar, sei lá. E aí no primeiro dia haviam 4 pessoas. No segundo dia tinham 3 pessoas. No terceiro dia, 2 faltaram, porque tem direito a faltar um dia por semana. Então a pessoa acha que ela pode faltar. Falta de respeito não com o Senhor. E é uma luta interna de todo pastor, de todo redor da pessoa que é sacerdote, da pessoa que fala. E aí, no terceiro dia tinha uma pessoa. Eu olhei para aquilo, e aí Deus falou no meu coração, eles não rejeitam a você, eles rejeitam a mim. Palavras que os profetas também ouviram. A rejeição não é uma rejeição da linha, do sacerdote, da igreja, mas é uma rejeição de Deus. A gente consegue colocar tudo na frente, e a gente rejeita. Ah, Deus, e eu faço isso demais, a minha esposa sabe. Senta com ela e conversa. Como eu gasto tempo em coisas sem sentido. Como eu faço, você faz. A verdadeira santificação não leva o crente a procurar evitar as dificuldades, antes o leva a enfrentá-las e conquistá-las. Cristo queria que o seu povo mostrasse que a sua graça não é uma planta de estufa. É muito fácil você criar uma plantinha na estufa. Não tem bichinho, não tem vento, não tem granizo, não tem sol, está protegida. Assim é fácil. O Senhor, Ele quer que a gente cresça neste mundo. A santificação consiste em cumprirmos os nossos deveres nas circunstâncias em que fomos chamados por Deus, como sal em meio à corrupção ou a luz em meio às trevas, que é um dos elementos primários da santificação. O tipo bíblico do homem santificado não é um homem que se oculta na caverna, mas o que glorifica a Deus como Senhor ou como servo, como pai ou como filho, na família, nas ruas, no mundo, nos negócios ou no comércio. Nosso Senhor mesmo disse em sua última oração: não peço, Deus, que tire-os do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, Ele olha para Deus e fala assim: eu não quero que o irmão Cláudio seja tirado deste mundo. Eu não quero que a dos reis seja tirada deste mundo. Eu quero que o Senhor os livre do mal, que os proteja, que guarde o coração. Não permita que o coração deles se entristeça ao ponto de desviar do caminho. Ele quer que a gente seja luz aqui no meio das coisas que a gente vive, onde a gente vive, na situação que a gente vive. Mas, pastor, é muito difícil. É muito difícil lidar com meu marido. É muito difícil lidar com a minha esposa. É muito difícil lidar com os meus filhos. É muito difícil lidar com os meus pais. Mas é aí que o Senhor quer que a gente esteja. E nós, como servos, nós, como submissos ao Senhor, só podemos abaixar as nossas cabeças e dizer amém. Amém. Nós não estamos para discutir as ordens do autor da vida. Nós não estamos aqui para discutir as ordens daquele que criou todas as coisas. Nós estamos aqui para abaixar a nossa cabeça e cumprir as suas ordenanças. É assim que nós aprendemos na escola. Hoje a escola está meio bagunçada, mas nós que somos mais da antiga, nós sabemos que assim era, o professor falava, era assim que tinha que ser feito. Não é assim que nós temos que fazer em relação aos nossos pais. É assim que nós fazemos com os nossos empregos. No nosso emprego, o chefe fala assim: ó, faça tal tarefa. E nós temos que fazer tal tarefa da mesma maneira. E de uma maneira submissa, nós temos que nos curvar ao Senhor. A nossa serviço, ela tem que ser quebrada. Nós possamos entender que o Senhor, Ele é sobre todas as coisas e Ele governa. A santificação não consiste na casual realização de ações corretas. E aí pega mais um grupo de pessoas. Às vezes a pessoa acha que ela está sendo santa porque de vez em quando ela faz uma ação social, ou de vez em quando ela vai dar um prato de comida para alguém, ou de vez em quando faz isso. Não, não, não. Não é assim. Eu posso entender isso como um crescimento, mas não posso entender isso como uma prática de vida. Em que você tem contato com a palavra de Deus, às vezes. Eu tenho um tempo de oração, às vezes. Eu sou bom para o meu próximo, às vezes. Eu demonstro amor pelo meu próximo, às vezes. Os dias dos feriados comerciais, eles nos ajudam muito em relação a isso. Tivemos dias dos pais agora. O que fazemos em relação aos nossos pais? Será que nós, na época que tínhamos pais, nós os tratávamos bem? As nossas crianças, nossas esposas... Será que nós precisamos realmente de dias específicos para declarar o nosso amor em relação às pessoas? Ou é simplesmente um dia para a gente limpar nossa barra? Ufa! É o dia do meu aniversário da minha esposa. Aniversário da minha filha é ter quarta-feira. Eu maltrato ela o ano inteiro, aí quando for quarta-feira eu vou lá e falo assim: minha filha, eu te amo. E dou um presentão para ela. Resolvi tudo. Será que é isso? A santificação não consiste na casual realização de ações corretas, antes é a operação habitual. O nosso cristianismo, ele não pode ser casual, ele tem que ser habitual, tem que ser algo que você faz com frequência, de um novo princípio celestial que atua no íntimo, influenciando toda a conduta diária de uma pessoa, tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas, tanto nas simples como nas coisas complicadas. Nossa vida tem que ser uma vida habitual de cristianismo. Se eu amo a minha esposa, eu tenho que demonstrar o meu amor dia após dia por ela. A minha declaração de amor, ela tem que ser verbal também, mas tem que ser uma declaração física. Eu tenho que mostrar para ela que eu a amo, eu tenho que agradecer a ela pela existência. Isso tem que ser uma coisa habitual. Com o espiritual não é diferente. Um relacionamento que a pessoa tem com Deus apenas aos domingos, apesar da gente só se encontrar aos domingos, se você tem um relacionamento com Deus apenas de domingos, que tristeza. Eu te convido a você ficar sem o domingo também e você tocar a sua vida. Porque se você não tem um relacionamento com Deus de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, algo está errado. Você está se enganando, eu estou me enganando e nós estamos perdendo tempo. Porque no dia do juízo o Senhor, ele vai olhar estas coisas. A sua sede é o coração. E tal como o coração físico exerce uma influência regular sobre cada aspecto do caráter de uma pessoa, não se assemelha a uma bomba de água que só fornece água quando alguém a aciona, mas parece mais com uma fonte perpétua, de onde a torrente jorra espontaneamente com naturalidade. Você não tem que ser uma aquelas bombas de deserto que o cara fica, ó, tchau, tchau, tchau. Só se eu bater muito, sai água. Muitos cristãos agem desta maneira. Eles só funcionam no empurrão. Só funcionam se você ficar pressionando. Leu? Ah, não li. Então agora eu vou ler. Orou? Não. Então agora eu orei, eu vou orar. Nós temos que nos assemelhar ao Senhor, que era um manancial de águas vivas. O próprio Herodes ouvia João Batista de boa mente, ao mesmo tempo em que seu coração era inteiramente mau aos olhos de Deus. Marcos, capítulo 6, verso 20. Marcos, capítulo 6, verso 20. Sebá, por gentileza.
Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente.
Por que que Herodes tinha João Batista como homem justo e santo? Porque ele sabia o que era certo e o que era errado. E quando ele orava o padrão de vida de João Batista, ele falava, esse homem está certo. E quando João Batista falava, ele ficava de boca aberta. Mas isso, se você continuar vendo, lendo o texto, nós não vamos ler, não o impediu de matá-lo. O temor foi até certo ponto. Até certo ponto. Ele ouvia de boa mente, mas no seu coração ele inventava o mal. Se ele não intentasse o mal, quando a mulher pediu a cabeça de João Batista, ela falava assim, não vou dar não. Esse homem, ele é fiel, ele é santo, ele é um modelo. E ele está certo e eu estou errado. Por semelhante modo, há pessoas hoje em dia que parecem ter surtos de atos de bondade e que fazem muitas coisas boas sob a influência da enfermidade, da aflição de morte na família, das calamidades públicas ou de algum despertar na consciência. A grande massa de pessoas que estão na igreja vivem debaixo deste peso. Uma enfermidade incurável, não tem mais saída, vou para a igreja. Estou com uma dificuldade financeira, vou para a igreja. Eu não estou dizendo que não é para você ir para a igreja. É o lugar da cura, é aqui. Você já procurou, já... é aqui. Mas as pessoas, elas vêm à casa do Senhor, não no sentido de adorar a Deus pelo que Ele é, e sim pelo que Ele pode oferecer. Pergunto, algum de vocês quer um relacionamento com alguém que só vai a você porque quer algo em troca? Você se sente bem com alguém que só vem a você porque você pode dar alguma coisa para ele no sentido de egoísmo? Será que você se alegra em ter, manter um relacionamento com uma pessoa que só te procura quando precisa de algo? Mas é isso que as pessoas fazem. Por semelhante modo, há pessoas hoje em dia que parecem ter surtos de atos de bondade e que fazem muitas coisas boas sob a influência da enfermidade, da aflição de morte na família, nas calamidades públicas ou de algum despertar da consciência. Acompanhei um caso de uma mulher ruim para os filhos, má de coração, em que ela encontrou-se no leito de morte. Ficou boazinha. Chamou os filhos, pediu perdão para os filhos, quero me reconciliar, estou te devendo 100, estou 200, te magoei desse jeito, me perdoa. Enquanto estava enferma, a pessoa falou assim, eu quero é Deus. A enfermidade foi sendo curada, as dores foram sendo afastadas, o cansaço foi sendo tirado, a pessoa se colocou de pé. O que aconteceu? Voltou igualzinho era. Porque a mudança não foi interior, a mudança é apenas exterior. Surto de bondade, preocupação. Contudo, o tempo todo, qualquer pessoa inteligente poderá observar claramente que tais indivíduos não se converteram, em que eles nada conhecem acerca da santificação. E eu falava com uma conhecida dessa mulher, ela não está se arrependendo. Não está sim, pastor. Não está. Falei, está sim, pastor. Falei, não está. Ela está preocupada com o pós-morte. Ela está preocupada em morrer e ir para um lugar, então ela está tentando de alguma maneira arrumar. Quando a gente vê alguns filmes assim, o cara está para morrer, a pessoa fala assim, olha, você está para morrer, então vai arrumar a sua casa, vai arrumar as coisas, vai resolver as pendências. Espiritualmente não tem como você resolver pendências deste jeito, a menos que seja um arrependimento e uma mudança sincera, ao qual eu acredito que existe. Um verdadeiro santo, tal como Ezequias, age de todo o coração e poderá dizer juntamente com o salmista, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Salmo 119, verso 104. Salmo 119, pode ler, irmão Cláudio. Salmo 119, Salmo 119, verso 104.
Em paga do meu amor.
Não. Salmo 119, verso 104.
Aqui é nove. Tu ordenaste aos teus mandamentos para diligentemente os observássemos.
Está estranho, hein?
Não.
Salmos 119.
119, verso 4.
104. Verso 104. 104.
Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que
tá certo,
pelo que aborreço todos os falsos caminhos.
Na minha versão, por meio dos teus preceitos consigo entendimento. você entendendo o que Deus está falando através da palavra, você vai se incomodar em relação aos caminhos maus. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 21. Gabriel, por favor. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 21. Capítulo 31, verso 21.
Tudo que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus.
2 Crônicas, capítulo 31, verso 21. Ah, tá. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. As mudanças que nós temos que executar nos nossos corações, elas procedem única e exclusivamente de um convencimento da palavra de Deus. A santificação, ela não consiste numa vida casual cristã, mas de uma vida habitual. Não existe o cristão não praticante. Ou a pessoa, ela é praticante ou ela não é cristã. E aí você tem que decidir na sua vida se você quer ser uma pessoa que é ou que você apenas parece. Até um tempo atrás tinha uma propaganda que falava sobre o Denorex. Parece, mas não é. Perante homens, isto é possível. Perante Deus, não é possível. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, porque temos a possibilidade de cada vez mais nós buscarmos, Pai, que a verdadeira santificação nas nossas vidas, Pai. Confesso ao Senhor que estamos distantes deste caminho. Confesso ao Senhor que quando nós olhamos para o espelho, nós conseguimos ver apenas traços e manchas da Tua presença e da Tua imagem e semelhança. Mas cremos que o Senhor é capaz de mudar e transformar. E se nós estamos vivos, sim, há a possibilidade da mudança e transformação. A começar de mim, o Senhor possa, Pai querido, executar a mudança e transformação segundo o Teu padrão e segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém.